Olá pessoal, eu sou o César Castro, gerente da consultoria Agro do Itaú BBA, e hoje nós teremos um bate-papo sobre biogás e biometano, um assunto super interessante que tem despertado grande interesse por aqui, né? Tem grande potencial no agro. E para prosear conosco hoje, nós temos a satisfação de receber a Tamar Reutemann, que é gerente executiva da Biogás, Associação Brasileira de Biogás. A Tamar é engenheira química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre pelo Programa de Planejamento Energético da mesma universidade e doutorada em bioenergia. Olá, Tamar, bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Olá, eu que agradeço, uma honra, espero poder contribuir um pouquinho para trazer mais informação sobre o biogás.
Muito obrigado. Bom, pessoal, antes de começarmos efetivamente, eu vou apenas introduzir aos ouvintes que podem eventualmente não ter tanta familiaridade com o assunto, a diferença entre biogás e biometano, né? Afinal, esse é o nosso ponto de partida. Biogás é um gás produzido pela decomposição de diversos tipos de matéria orgânica no processo de fermentação anaeróbia, ou seja, livre de oxigênio. E é muito comum, né, o que ocorre dentro de um biodigestor, que tem muitas propriedades rurais, que, sobretudo aquelas que têm grande produção de dejetos animais, como, por exemplo, suinocultura, confinamento, ou através do bagaço de cana e da palha de milho e até outros materiais orgânicos. Então, esse biogás ele contém 50% a 70% de metano, além do gás carbônico. Então, quanto maior o teor de metano, mais puro é o biogás. A partir daí, o biogás ele é convertido em energia elétrica e é consumido na propriedade rural ou na indústria. Isso é muito comum de nós vermos aí nas propriedades rurais. Já o biometano é esse biogás só que purificado, né? Ou seja, com o teor de metano concentrado, acima de 94%. E ele pode substituir o gás natural fóssil, seja como fonte de energia ou combustível veicular, inclusive para produção até de hidrogênio verde, células de combustível movidas a metano. Então, em resumo, o biometano é uma forma mais refinada e purificada do biogás. Então, dito isso, Tamara, primeira pergunta que gostaríamos de endereçar a você aqui diz respeito aos objetivos, né, de sustentabilidade, né? Ou seja, diante dos compromissos de descarbonização que o país já assumiu, como o biogás ele se encaixa nesses objetivos, né, de sustentabilidade e de redução das emissões de gases de efeito estufa no Brasil?
Bom, então o biogás e o biometano, como você bem colocou, César, é uma fonte de energia renovável, né, e que tem todo um enquadramento na parte de sustentabilidade por ser produzida a partir de resíduos. Então, são os nossos resíduos da agropecuária, da nossa indústria, que seriam descartados e estariam gerando, inclusive, passivos ambientais. E a gente pode aproveitar isso para se tornar um insumo, seja como fonte de energia mesmo, energia elétrica, mas também como combustível, ou insumo para a nossa indústria, para a produção de uma série de outros produtos, como hidrogênio, como você comentou, mas como amônia, o metanol, combustíveis sintéticos, bioquerosina de aviação também. Então, a gente está falando de um produto, né, que é obtido a partir de um resíduo e, por isso, ele tem uma carga de carbono bem baixa, ou seja, ele contribui exatamente com essas metas, com esses objetivos da gente reduzir essas emissões de gases de efeito estufa. E, com isso, substituir a nossa dependência aí pelos derivados fósseis, né, que são os grandes causadores aí, dos efeitos climáticos, que é o nosso um papel importantíssimo aí de a gente manter a temperatura da Terra, né, naquele 1,5 graus de aumento. E com essas fontes a gente consegue, então, ter esses produtos sustentáveis à base de energias renováveis e que contribuem com essa emissão e, mais ainda, trazem também um novo produto para a produção da agropecuária, né? Ou seja, aquilo que já era considerado como um resíduo, que era descartado, ele pode se tornar um novo produto, uma nova fonte de receitas também, e aí ter novas aplicações do nosso agro. Então, tem todo um conjunto aí de fatores que a gente chama de economia circular, né? Quer dizer, nada se perde, né? Inclusive, esses resíduos, eles têm uma nova utilização. Então, nada se perde, a gente está transformando isso tudo e deixando, então, de consumir esses produtos derivados de petróleo que têm um impacto climático importante.
Muito bem. Então, além de ele gerar uma nova fonte de receita nas propriedades, ele atende os objetivos de descarbonização e nos quais o país já tem compromissos assumidos e onde para onde nós estamos caminhando. E aproveitando, né, pensando em as que estão atendidos esses dois critérios, como que nós poderíamos avaliar, né, ou seja, na visão de vocês, qual o potencial de produção do biogás no Brasil e como que o agronegócio se insere atualmente, considerando o seu potencial de contribuição? Porque não é também só o agronegócio que pode produzir biogás, né? Tem também os aterros sanitários. Então, qual seria esse potencial e o que seria o potencial do agronegócio?
Sim, o Brasil tem um potencial de produção de biogás e biometano que nenhum outro país do mundo tem. Isso é em função, primeiro, aí da nossa produção agropecuária, exatamente, né, como a gente tem uma produção gigantesca. Nenhum outro país tem o agro que o Brasil tem. Quando a gente olha não só a cadeia de proteína animal, mas o setor sucroenergético, né, então nossa produção de biocombustíveis, uma liderança aí, né, em relação a outros países. E esse potencial que a biogás calcula é de 120 milhões de metros cúbicos por dia de biometano, né, biometano equivalente. Isso equivale aí a mais ou menos à produção de gás natural hoje do país. Então veja, né, o de renovável a gente poderia estar produzindo quase a mesma quantidade do que o gás fóssil. E isso considerando só os resíduos que já são gerados hoje. E a gente fala que esse potencial ele só aumenta, porque nosso agronegócio só aumenta, né? A nossa produção agrícola só aumenta, a nossa tendência, claro, né, vai ser sempre aumentar a eficiência, a nossa geração de resíduos que vão para os aterros sanitários também só aumenta, né? Esgoto sanitário, tudo isso. A gente vai aumentando a população, a gente vai tendo mais geração de resíduos. Então, esse potencial de biogás ele só vai crescer. É um pouco diferente ali do gás natural fóssil que está lá estocado, e à medida que a gente vai tirando, está reduzindo o volume que está lá embaixo, então a gente vai reduzindo esse potencial, né? Essa possibilidade de utilização, porque é um estoque, digamos, finito, né? O biogás não, ele é infinito. Quanto mais a gente está produzindo na nossa agropecuária, a gente vai gerar mais resíduos, a gente vai produzir mais biogás. E aí, você comentou o que é a agropecuária. O potencial de aproveitamento aí dos aterros sanitários é em torno de 10%. Todo o restante vem do agro. Então, seja da cadeia de proteína animal, seja da produção agrícola também, a cadeia da mandioca, por exemplo, e o setor sucroenergético, que tem um potencial tão representativo que a biogás separa, né? Então a gente deixa destacado o potencial do setor sucroenergético em função desse potencial ser tão alto. Mas tá junto, né, com a cadeia agroindustrial. E é interessante a gente lembrar também que até os nossos resíduos sólidos urbanos, que é o que vai para o aterro sanitário, veio do agro, né? A gente está falando de resíduos que vieram da produção agrícola, né? Os alimentos que a gente consome, eles também vieram do agro. Então, eles passaram aí por todo esse processo, tiveram o impacto de utilização de fertilizantes, de utilização de diesel, inclusive, na sua produção. E o ideal seria, efetivamente, a gente aproveitar, né, esse biogás e, quando possível, que esse resíduo ele não vá para os aterros, mas que ele seja aproveitado para fazer a biodigestão. E aí ser utilizado para a produção do biogás de uma forma mais eficiente, mas que ainda que esteja nos aterros, que essa é uma nossa realidade, que eles sejam aproveitados também para produzir esse biogás. Mas é importante a gente lembrar, né, que esses resíduos eles vieram do agro, né, então também fazem parte dessa cadeia.
Muito interessante. Nunca tinha imaginado, nunca tinha pensado sobre a ótica de que o aterro sanitário também tem um pouco de agro, né? Afinal de contas, são também resíduos orgânicos, né, que poderiam também, podem transformar em biogás. Então, é como se a gente tivesse uma grande fábrica já com os insumos disponíveis, mas não rodando, né? E o que que seria, na sua visão, né, para destravar esse potencial efetivamente, quais que são os desafios, né, que a indústria de biogás tem enfrentado no Brasil em termos de políticas públicas, né? O que poderíamos, ter para incentivar o aumento da produção?
Essa é a pergunta que eu tenho que responder todos os dias, né? Porque não existe um passo a passo de como você desenvolve um setor, né? Como você faz com que ele cresça e se estabilize, né? A gente tem vários exemplos da cadeia de energia solar, da eólica, dos próprios biocombustíveis, né? A indústria do etanol, do biodiesel, cada uma com a sua particularidade, cada um com as suas políticas, né, que foram direcionando esses mercados. E com biogás não tem nada muito diferente, né? O papel governamental, né, papel de política pública é essencial para isso acontecer. E aqui a gente está falando dos renováveis, né, porque o desenvolvimento de uma cadeia de energia renovável, ele precisa, sim, de um papel governamental que é fundamental para conseguir a competição, chegar numa escala que tenha de competitividade com aqueles combustíveis, aqueles produtos, né, chamados de fósseis, né, o que tem origem fóssil, que são produtos mais consolidados, e que também tiveram uma série de benefícios, incentivos fiscais e políticas públicas direcionadas para isso. Então, e é muito importante que o governo tenha um papel fundamental nesse sentido de direcionar, seja do ponto de vista da produção, então incentivando a instalação de plantas, pode ser com benefícios fiscais, pode ser com incentivos, pode ser com leilões, por exemplo, né, foi feito aí para solar, eólica, foi muito utilizado o processo dos leilões, pode ser uma obrigatoriedade de mistura, como acontece com o etanol e o biodiesel, e seja do lado do consumo também, né, o incentivo ao consumo também é uma forma de política que faz com que essa indústria também avance. Então, o incentivo, por exemplo, para a utilização do biometano juntamente com gás natural em veículos pesados, principalmente onde a gente vê essa entrada importante. Isso, por exemplo, um incentivo de isenção de IPVA, né, de pedágios. Então, existe uma série de vamos dizer, medidas, né, de políticas públicas que podem ser implementadas. A própria licitação de transporte urbano, que pode prever a participação de outros tipos de veículos, que não só os movidos a diesel. A gente está vendo algumas cidades aí migrando para veículos elétricos, né, frotas elétricas de ônibus. O ônibus também poderia ser movido ao biometano, juntamente com gás natural. E aí você vai promovendo, né? Então, assim, existem diversas formas de políticas para direcionar. É bastante trabalho da biogás, buscar esses mecanismos, identificando quais aqueles que fazem mais sentido, quais que o governo tem condições de aplicar, quais que têm maior benefício aí para a sociedade. Então, mas todos esses são importantes, né? E fazem parte de um conjunto que o governo pode estabelecer. E, além disso, até as próprias linhas de financiamento, facilitadas para a instalação dessas usinas. Tem uma característica dos projetos de biogás que tem um CAPEX muito alto, né? O investimento inicial, ele é alto para a instalação dessas plantas. Por isso, as linhas de financiamento também são muito importantes.
Ou seja, como todas as grandes alterações tecnológicas, especialmente de energias que passam por um processo que tornam a emissão menor, elas precisam de algum incentivo. A gente nota que diversas partes do mundo onde as coisas avançam mais rapidamente é porque existem sólidas políticas públicas por trás, né? Não é algo totalmente disruptivo que já nasce com um custo mais baixo e que simplesmente vira uma adoção, né? Precisa ter um empurrão e certas, entre aspas, pressões para que as pessoas passam a consumir mais, e isso vai gerar uma demanda que estimula a oferta, e assim as coisas caminham, né? Mais ou menos isso.
Exatamente, quer dizer, as indústrias, elas fizeram investimentos para uma fonte energética que estão consumindo hoje. Então, seja óleo combustível, seja gás natural, seja GLP, seja diesel. Quem tem a frota de veículos pesados já movida a diesel também. Qualquer mudança, né, ela provoca novos custos. Então, as indústrias fazem essas contas e todas elas têm um olhar para a descarbonização. Né? Hoje ninguém mais questiona, não é mais uma dúvida se precisa descarbonizar, é uma certeza. A questão é quando, qual vai ser o impacto disso, como que isso vai ser feito, em que momentos, né? Como que isso é introjetado aí nas indústrias, mas todas elas estão buscando as suas soluções. Então, assim, qualquer dessas mudanças que envolve custos, envolve novos investimentos, alterações tecnológicas, realmente precisam de incentivos para acontecer. Elas vão acontecendo, às vezes, por pressão da própria sociedade, e as indústrias vão fazendo essa migração entendendo a necessidade, mas quando tem o papel do governo, né, auxiliando nesse caminho, a coisa evolui de uma forma muito mais concreta. E isso tem impacto para a sociedade, né? Então, por isso, o papel do governo também é no sentido de direcionar, levando em conta que a sociedade vai precisar dessa migração, né? Por conta até de saúde pública. Então, quer dizer, a gente tem cidades, completamente poluídas quando a gente tem só veículos rodando a combustíveis fósseis. Se a gente passa a ter os biocombustíveis, passa a ter outras formas de mobilidade, a sociedade toda tem um ganho, né, pelo né, ambiental, e que a gente sente, né, a gente sente quanto vai, né, quando vive numa cidade completamente metrópole, como São Paulo, você vai para uma cidade do interior, você percebe a diferença. Então, nisso, a gente não tem uma atuação de escolha de cada membro da sociedade, né? E nem mesmo de todas as indústrias. Então, o governo, ele precisa direcionar nesse sentido, seja colocando metas de eficiência para os veículos, metas de limites de emissões aí em função das indústrias, limites de instalação de indústrias, né, em regiões que já estão muito saturadas, e fazer essa migração de combustíveis, novas fontes de energia também está nesse papel aí do governo.
Perfeito. Pensando um pouco agora sob a ótica do produtor de biogás, né? Vamos imaginar, por exemplo, uma usina de açúcar e etanol, ou até um suinocultor, pensando no, na possível captura de valor pelo benefício ambiental prestado, ou somente pela venda de energia ou biometano, né? Assim, a dúvida é: há possibilidade desse mercado se desenvolver, né? Ele conseguirá obter maior valor, né? Pela venda do biometano mais adiante, ou as propriedades vão ficar mais focadas em produzir o biogás para o seu próprio consumo de energia, né? Essa é uma dúvida. E se há espaço para muito mais biodigestores nas propriedades, né? Essa é uma dúvida. Faltam biodigestores ou falta o processo de produção do biometano a partir do biogás? Como que você vê isso, né? Ou seja, o produtor, ele vai conseguir capturar um pouco do valor do serviço ambiental prestado? E se ele vai ter a chance de poder comercializar o biometano efetivamente?
Bom, é interessante a gente pensar que hoje já tem mais de 1.000 projetos, né, de biogás rodando no Brasil. Então, sem dúvida, existe viabilidade econômica nesses projetos. Mas para cada um deles tem que ser analisado caso a caso. Então, você vai ter projetos que vão fazer sentido com uma geração própria de energia elétrica, né, substituindo uma energia ali da rede. Você vai ter projetos em que o biometano faz muito sentido para substituir um diesel para usar para um consumo próprio. E quando tem um mercado próximo, né, para consumir esse biometano, ou quando você tem uma rede de gasoduto próximo também em que pode ser injetado esse biometano, aí faz bastante sentido você produzir esse biometano para uma comercialização externa. Então, a característica ali dos projetos de biogás, uma das grandes características é que eles são projetos muito caso a caso. Então, depende do tipo de resíduo, depende da localização, da forma ainda de produção desses resíduos, se eles são produzidos ao longo do ano inteiro, se eles têm uma safra, por exemplo, né, vão ser produzidos em determinado período do ano, o volume, a quantidade que vai fazer sentido ter projetos para produção de biometano, a gente vê que tem que ter uma escala mínima para esse aproveitamento. E para energia elétrica, não tem, né? Quer dizer, qualquer tamanho já faz sentido. Você tem projetos hoje que substituem um botijão de gás, né? Somente um gás de cozinha. E isso já tem um impacto interessante. Agora, esse ponto que você trouxe, César, de conseguir se apropriar desse atributo, né? Se apropriar desse benefício ambiental. Esse é o grande ponto aí do nosso trabalho da associação. É como que você consegue garantir que esse proprietário, esse produtor, né, que quem tem essa biomassa consiga se beneficiar e tenha essa valorização desse projeto, né, que não só está produzindo um combustível, uma energia, ele está reduzindo impactos ambientais, ele está tendo, está fazendo um benefício, né, ao meio ambiente, que hoje não é fácil de precificar isso. A gente tem o mercado de carbono, é uma tendência, né, uma possibilidade, e é o que se vislumbra que isso vai ser feito, né, que isso vai ser valorizado. Isso já acontece em outros mercados, em outros países. Isso vai acontecer aqui no Brasil também. E é uma forma, né, que está se adotando aí mundialmente, exatamente nesse sentido. Então, você conseguir mostrar o valor desse carbono, dessa redução de carbono, e precificar isso de forma exatamente, né, a viabilizar esses investimentos que não aconteceriam se não tivesse essa valorização do carbono. Mas, por outro lado, a gente já sabe que esses projetos, eles são viáveis quando você considera uma redução de custos com o consumo de energia, né, a venda dessa energia, a venda desse combustível. Então, o que a gente fala hoje, esses projetos, eles precisam ser viáveis sem considerar essa precificação ambiental, até porque a gente não sabe quanto que é, né, aqui no Brasil, a gente ainda não tem esse mercado, mas o nosso objetivo exatamente é trabalhar para que isso aconteça.
Muito bom. Vamos torcer para que as coisas aconteçam simultâneas, né? Um aumento da produção, um aumento do consumo e também um novo valor para algo que ainda não é valorado, né? Que sem dúvida tem aí um elemento de serviço ambiental prestado, né? Sem dúvida. Especificamente sobre o biometano e o potencial uso dele aí nos transportes terrestres, está uma dúvida aqui, né? Parece grande, né, o desafio de nós convertermos toda a frota de veículos, especialmente as cargas mais pesadas, que são movidos a combustíveis fósseis, para o renovável, né, e também na rede de abastecimento como um todo. E a demanda aí ela está mais na indústria que quer descarbonizar ou nos transportes terrestres também, né? Como vocês enxergam isso, né? Me parece mais o primeiro caso, né, da indústria que está buscando reduzir suas emissões, ou não, ou também o transporte de cargas é um potencial demandante e relevante.
Então, na verdade, a gente tem as indústrias, elas não só olhando a sua descarbonização dos seus insumos, mas o transporte, ele também representa uma parcela grande das suas emissões. Então, acaba que não está descasado, né? Quer dizer, você tem indústrias em que uma grande parte das suas emissões está no transporte pesado, seja do transporte que vai levar os seus produtos até os consumidores, seja o transporte que está trazendo os insumos. E nesse espaço, o biometano se insere muito bem. Então, a gente fala também que o biometano, ele se insere muito numa agenda de descarbonização daqueles setores com grande dificuldade de descarbonizar em função de não ter muitas alternativas. Então, o transporte pesado é um deles, né, muito dependente do diesel, e que o biometano, ele é uma alternativa importante, viável, né, que faz sentido. Tem desafios logísticos, sim, né, principalmente dos pontos de abastecimento, onde vai ter esse biometano para esses caminhões serem abastecidos, mas isso é resolvível, né? Então, quando a gente está falando de políticas públicas, é possível chegar nessas soluções, mesmo que sejam alguns corredores, né? Então, a gente fala muito de ter corredores sustentáveis. Então, os corredores onde você tem, ele vai ser completamente abastecido, vai ser suprido com pontos de abastecimento de gás e biometano, e aí garantir essa troca, né, desse veículo. Mas a indústria também, a indústria energointensiva, a indústria com um consumo muito alto de combustíveis fósseis, de insumos baseados em fósseis, também podem se beneficiar aí do biometano, e a própria agroindústria, né, a própria agropecuária, que também é bastante dependente de diesel, né, e que pode também substituir aí pelo biometano. Então, o biometano se insere muito aí nessa agenda.
Bom, nós estamos vendo o interesse aumentar, muitos projetos surgirem, muitas novas ideias, e na semana passada, né, a gente não imaginava que isso fosse acontecer antes, logo antes dessa nossa conversa, na semana passada, na Câmara dos Deputados, foi aprovado o projeto de lei Combustível do Futuro. Agora ele passa para o Senado. E esse projeto, ele prevê medidas de estímulo, né, ao consumo de biometano, entre outras energias também, um pacote muito amplo, no qual os produtores, né, especificamente o biometano, os produtores e os importadores de gás natural vão ter que adquirir determinadas quantidades de biometano em relação ao que vendem ou que consomem. Então, você poderia nos explicar um pouco a visão da biogás? Eu sei que vocês participaram dessas discussões sobre o projeto de lei.
Sim, a gente participou ativamente, né? A gente, quando soube que o projeto estava para ser apresentado pelo Ministério de Minas e Energia, a gente identificou que não tinha nenhum programa específico para o biometano. E aí vem uma reflexão de é um projeto chamado Combustível do Futuro, né? Tem uma série de iniciativas, tem o biocombustível de aviação, tem diesel renovável e não tinha o biometano. Então foi uma surpresa, né, não ter, porque a gente vem conversando com o Ministério, não é surpresa para ninguém que o biometano ele é uma realidade, né, tem uma série de indústrias inseridas aqui no Brasil, estudando, desenvolvendo e produzindo, né, mais especificamente ainda, né, produzindo esse combustível, e o papel do governo é fundamental nesse sentido, né, mesmo que uma sinalização de que está inserida nos planos do governo. Então, a nossa proposta que a gente chegou a discutir com o Ministério, que foi o que avançou, né, e finalmente está lá no projeto, é de uma participação obrigatória do biometano no mercado de gás. É diferente do mandato, né, um mandato volumétrico aí que tem para o etanol e para o biodiesel. É importante a gente explicar isso, que toda gasolina hoje tem 27% de etanol, todo diesel tem 14% agora, né, de biodiesel. Nesse caso, como a gente não tem a produção de biometano em todas as regiões do país, não tem uma logística assim capaz também de ter essa mistura em todos os pontos, né, onde você tem o gás, a solução foi chegar nessa participação no mercado, que é começar com 1%, desse biometano no mercado de gás, mas que não é todo o gás natural que vai ser movimentado no Brasil que vai ter 1% de biometano. Então, a ideia é que esses produtores e importadores de gás natural, eles adquiram, né, 1% aí do seu volume, mas isso pode ser somente numa região específica, né, pode ser em alguns pontos em que eles consigam fazer a compra desse volume. Ou também podem garantir esse cumprimento dessa obrigação comprando certificados de garantia de origem, em que esses certificados eles podem ser transacionados. Não necessariamente esse volume está ali misturado no gás natural, né? Ele pode estar sendo utilizado de outra forma, em outro local, mas o certificado é o que garante essa origem do biometano. Então, foi também uma forma da gente flexibilizar e tentar dar mais liquidez também para esse mercado e garantir né, ao máximo aí um menor impacto financeiro também para os consumidores.
Perfeito. Então, a ideia é que passe a ser consumido o equivalente a 1% do consumo de gás natural com biometano, não necessariamente em todas as regiões onde não tiver, o produtor tem a opção do certificado para cumprir a sua fração.
Isso, exatamente.
E a parte seria a partir de 2026, é isso?
A partir de 2026.
É, bom, dado isso, né, assim, agora parece que as coisas realmente começam a clarear, né, com esse projeto. Ainda tem todo o trâmite do Senado, claro que, não sei, talvez novas concessões possam eventualmente surgir, mas dá para a gente imaginar o biometano se tornando mais competitivo que o diesel fóssil, né? Parece um pouco longe, mas acho que essa pergunta é bem importante. E na sua opinião, quais mercados relacionados ao diesel hoje que o biometano poderia ganhar espaço?
Hoje a gente vai ver, inclusive, em alguns momentos, em alguns projetos, o biometano sendo mais competitivo que o diesel, tá? Isso quando a gente compara o combustível com o outro. Agora, fazer a migração do, né, do transporte a diesel, de uma frota, né, substituir essa frota por uma frota a gás, biometano, tem um custo alto ainda. Então, a análise, ela, claro, não pode ser feita só em termos do combustível, mas tem que ser utilizado esse custo total, né? Mas isso faz sentido, principalmente naquelas regiões em que você tem esses corredores, né, onde você consegue garantir esse abastecimento. Então, a principal dificuldade, né, o principal desafio hoje não é, não é mais só essa questão do custo, né? Em alguns momentos você consegue ver essa competitividade acontecendo, mas a disponibilidade desse biocombustível, né, do biometano, ali onde é necessário, né, onde você tem essa demanda. Para substituir essa frota, logicamente, quem vai fazer esse investimento, ele está olhando isso, né? Está olhando se vai ter como abastecer essa frota na região onde vai ser, onde esse veículo vai andar. E até na questão do consumo industrial, né, do diesel também, é a mesma coisa. Não adianta só olhar o custo do combustível, né, que, como eu falei, tem competitividade, mas tem esses outros custos que fazem parte desse processo, né, dessa substituição tecnológica ali. O que a gente vê é que ganho de competitividade que aconteceu de todas as outras indústrias renováveis, né, seja solar, eólica, os biocombustíveis, só aconteceram em função de ter uma política pública para isso acontecer, né? Então, por isso a importância desse projeto de lei, do Ministério de Minas e Energia estar envolvido nisso, porque precisa, sim, né, desse movimento governamental para, não só dando essa obrigatoriedade, mas isso dá mais que isso, dá uma sinalização também para os investidores, né, para quem vai investir na produção desse biometano, né, quem tá entrando nesse mercado, né, quem tem a biomassa, que está investindo, né, está colocando aí seus recursos para investir nessa produção, e nessa indústria também, que vai se beneficiar, tanto a indústria quanto a sociedade, né, que vai se beneficiar de ter um combustível mais limpo, que está disponível no Brasil, que hoje a gente é um grande importador de combustíveis fósseis. A gente poderia estar produzindo esse combustível, né, que é renovável, aqui no Brasil. E aí a política pública, ela é importante nesse sentido, né, de direcionar para que a gente tenha o aumento dessa produção nacional, que a gente está gerando emprego, renda no Brasil, em vez de estar importando combustíveis fósseis. Então, é essencial essa visão do governo, né, essa visão política, de ter esse direcionamento.
Bom, ir acompanhando o trâmite aqui, torcer para que tudo avance dentro dos planos de descarbonização, né, que são bastante relevantes. E por último, Tamara, acho que para a gente já ir caminhando para o final, uma última pergunta aqui, pensando, né, na possibilidade de o biogás apoiar, né, como fonte energética, a produção de hidrogênio verde, né? Ou seja, quais são as oportunidades para a integração do biogás na matriz energética, especialmente em relação à geração distribuída e os sistemas de armazenamento de energia, né? Ou seja, será o biogás um caminho viável para a produção do hidrogênio verde?
Sim, o biogás e o biometano são caminhos extremamente viáveis. Isso por quê? Até para a gente explicar, hoje a principal fonte, né, o principal insumo para a produção do hidrogênio é o gás natural. Como o biometano é equivalente ao gás natural, a gente está falando da mesma molécula, exatamente igual, Então, seria fazer essa produção com uma fonte renovável, usando exatamente os mesmos processos, as mesmas instalações, mesmo os canais de distribuição, né, o mesma logística de distribuição. Então, simplesmente é o que a gente chama de drop-in, né, substituir o fóssil pelo renovável. E isso tem um total ali de custos muito mais baixo do que quando você faz uma substituição completa para um outro processo, né? Além do hidrogênio, de outras fontes, né? De eletrólise, por exemplo, ainda ser caro, ainda ser um processo caro, você ainda tem a questão da logística, como é que vai ser a distribuição desse hidrogênio, né? Uma série de pontos que ainda não estão bem definidos. Agora, é interessante a gente falar que o biogás e o biometano se inserem nessa agenda aí do hidrogênio, por ser uma fonte também, um insumo aí para a produção desse produto, né? Esse hidrogênio ele pode ser utilizado tanto como fonte de energia, mas como insumo industrial, como insumo para uma série de indústrias, fertilizantes, por exemplo. Mas o próprio biometano ele já é um produto, né, que pode ser utilizado também. Então, é importante a gente fazer essa discussão de que a gente está olhando o hidrogênio, mas ele está lá na frente, quando hoje você já tem todas as formas de aplicação do biometano, podendo se aprimorar exatamente dessa redução de emissões. Quer dizer, você não precisa chegar a hidrogênio para assim conseguir valorizar o biometano. Quer dizer, hoje ele já pode ser utilizado como combustível de transporte, ele já consegue descarbonizar o setor de transporte. Hoje ele já pode ser utilizado numa planta industrial de fertilizantes, que ele vai ser convertido em hidrogênio nessa própria planta, mas o insumo ali vai ser o biometano, uma planta que já consome o gás natural, fazer uso, seja de uma parte, né, ou todo de biometano, e já entrar nesse processo dessa cadeia de fertilizantes. Então, só para falar um pouquinho que esse mercado do hidrogênio, ele ainda está um pouco mais adiante, né? Quer dizer, a gente já tem o biogás e o biometano já com as suas aplicações bem mais próximas e a geração distribuída, como você comentou, é o que faz muito sentido para o biogás, né? O biogás ele tem essa característica de ser produzido em todas as regiões do país, no interior do nosso país, principalmente, né? Onde você tem regiões com dificuldades de acesso à energia, com regiões de fins de linha, que a gente fala, né, que tem deficiências aí na rede de distribuição, e produzir a sua própria energia é uma tendência hoje, seja com o telhado solar, seja com o biogás. Então, essa distribuição do biogás faz muito sentido aí, em todas as suas aplicações.
Interessante, né? A gente vê que várias tecnologias e tipos de energia estão acontecendo, né? Ao mesmo tempo, o biogás na largada, né? Lá no biodigestor, ele já está fazendo um serviço ambiental relevante. E isso pode se conectar à cadeia do hidrogênio mais à frente como um atributo fantástico, né? Ou seja, a gente gerar outros tipos de energia de uma energia que já é na base limpa, né? E com enorme potencial. Então, realmente é muito interessante. Bom, pessoal, já estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. É uma pena termos que já ir interrompendo por aqui essa conversa tão agradável aqui com a Tamar, que nos trouxe muita informação, né? Hoje o tema foi de biogás, que certamente nós veremos crescer bastante. Então, gostaria, Tamar, de te agradecer por dividir um pouco conosco os seus conhecimentos. E pedir para que você faça as suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes.
Ah, eu que agradeço, é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho aqui do nosso conhecimento. A gente fica nesse dia a dia, né, olhando exatamente essa parte de política pública, que a gente sabe que nem todo mundo está acompanhando tudo, então o que a gente puder trazer de informação é sempre bom. E me coloco à disposição, a Biogás também, para quem tiver qualquer dúvida, quiser conhecer mais, quiser entender melhor, é só me procurar as nossas redes sociais também, que a gente quer cada vez que mais gente conheça, né, o Biogás.
Muito obrigado. É isso, pessoal. Então, um abraço e até a próxima.